Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo. Comissão de Constituição e Justiça aprova propostas voltadas às pessoas com deficiência. Redução da jornada de trabalho reúne argumentos contrários. Estúdio móvel de rádio marca fim das celebrações de 25 anos da Rádio Câmara. Câmara aprova projeto que concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo até alcançarem o direito à aposentadoria. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que concede automaticamente o benefício de prestação continuada, BPC, a todas as mulheres resgatadas em decorrência do trabalho escravo ou análogo à escravidão. A coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi relatora da proposta, que foi aprovada dentro das ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, o Brasil tem mais de 6 milhões de empregadas e empregados domésticos, sendo 90% deles do sexo feminino. Não resta dúvida, portanto, que estamos falando, sobretudo, dos direitos das mulheres. E mulheres que muitas vezes encontram-se vulnerabilizadas e precisam ter seus direitos resguardados por este parlamento.
Pela proposta, essas mulheres deverão receber o benefício até alcançarem o direito à aposentadoria.
Será um presente para essas trabalhadoras que há anos a fios buscam ter seguridade, sobretudo.
O autor da proposta foi o deputado fluminense Raimon, do Partido dos Trabalhadores.
Eu estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade e depois, só por conta de um trabalho de excelência, de fiscais do trabalho, que essas mulheres foram resgatadas e resgatadas para a liberdade, resgatadas para a vida.
Atualmente, as mulheres resgatadas recebem o seguro-desemprego por apenas 5 parcelas. O texto que segue para o Senado, além de conceder o BPC às mulheres que precisarem, aumenta o seguro-desemprego para 6 parcelas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão de Constituição e Justiça aprova propostas voltadas às pessoas com deficiência. A reportagem é de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um pacote de propostas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, como forma de celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. Entre os projetos aprovados está o que estabelece direitos e garantias às pessoas com transtornos mentais e inclui expressamente esse segmento no rol das pessoas com deficiência. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. O texto aprovado define a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. São previstos direitos e garantias às pessoas com transtornos mentais, como exercer atividade profissional, ser incluído em políticas de reserva de vagas de trabalho em empresas de natureza pública e privada e ter igualdade de oportunidades de emprego, assegurada proteção contra a exploração e a demissão do trabalho exclusivamente por motivo de transtorno mental. A proposta estabelece ainda a obrigação de tratamento humanitário e com respeito conforme pressupõe o princípio constitucional da dignidade humana durante a internação dessas pessoas. Em caso de descumprimento, o texto estabelece que o gestor ou responsável pelo hospital poderá ser responsabilizado na esfera civil, administrativa e criminal e afastado imediatamente de suas atividades. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, comentou as aprovações voltadas às pessoas com deficiência.
Para essas pessoas, a garantia de acesso aos serviços, direitos e oportunidades é uma necessidade urgente. Ao debatermos projetos que fortaleçam essa pauta, estamos dando um passo importante para romper barreiras físicas e sociais que ainda limitam o pleno exercício da cidadania de milhões de brasileiros.
Outro projeto aprovado prevê sanções penais para quem deixar de denunciar a prática de violência ou de tratamento cruel ou degradante contra pessoas com deficiência. Pelo texto, a pena será de detenção de 6 meses a 3 anos. Se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave ou morte da pessoa com deficiência, a pena será aumentada em 50% ou em 3 vezes, respectivamente. Além disso, a punição será dobrada se o crime for praticado por parente ou cuidador. Essa proposta ainda precisa do aval do plenário. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também elogiou as aprovações voltadas a esse público.
Essa é uma parcela enorme da população brasileira. Em geral, inclusive dependendo da condição social, desassistida, pouco valorizada, as políticas públicas tantas vezes não reconhecem essa parcela importante da população, não facilitam suas vidas, sua locomoção, e nós temos que trabalhar permanentemente para isso.
Foi aprovada ainda a proposta que garante à pessoa com transtorno do espectro autista todos os direitos e garantias estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse projeto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ministro da Justiça detalha Sistema Único de Segurança para Deputados. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
Convocado a comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou aos deputados as linhas gerais da proposta de emenda à Constituição que o governo pretende propor para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança. Lewandowski também respondeu a questionamentos dos parlamentares. Ao todo, foram 21 requerimentos para que o ministro se apresentasse na comissão, todos de representantes da oposição. Quanto à PEC da Segurança Pública, o ministro da Justiça assegurou que ela não irá interferir na competência dos estados, que continuarão responsáveis pelas polícias militar e civil, e nem dos prefeitos, que continuam a responder pelas guardas municipais. Segundo Lewandowski, o principal objetivo da medida é permitir a atuação coordenada da União, dos estados e dos municípios e garantir uma fonte permanente de recursos para o setor de segurança.
Assim como acontece na área da saúde e na área da educação, é preciso que esse sistema seja alimentado com fundos que têm assento constitucional e que não sejam contingenciáveis, verbas perenes que possam irrigar o sistema nos 3 níveis político-administrativos. A segurança pública, assim como a educação e a saúde, precisam ter verbas permanentes.
Um dos principais questionamentos dos deputados foi com relação à regulamentação da posse e do porte de armas, assim como dos clubes de tiro. Autor de 7 dos requerimentos de convocação de Lewandowski, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, reclamou da política desarmamentista do governo. Segundo o deputado, a alegação de que quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes, é falsa e contraria a matemática. Bilinski argumentou que os Estados Unidos têm mais ou menos 400 milhões de armas e 22 mil homicídios por ano, enquanto no Brasil, com cerca de 3 milhões de armas, ocorrem 40 mil homicídios anualmente.
Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem, ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele, e o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político.
Bilinski também alegou que o objetivo do governo federal é fechar 95% dos clubes de tiro no Brasil. Lewandowski explicou que o decreto do governo que regulamenta os clubes prevê o funcionamento desses locais para a prática de tiro das 18 às 22 horas durante a semana. Nos finais de semana e feriado, eles poderão funcionar durante o dia, das 8 às 22 horas. A norma também libera a compra de rifles de calibre 22 e armas de pressão, de acordo com o ministro. Lewandowski assegurou que o decreto não prejudica os clubes e também ressaltou que a regulamentação do uso de armas é prerrogativa inequívoca do executivo.
Não há nenhum prejuízo para os clubes de tiro. Quer dizer, é certo que eles têm direito adquirido, como qualquer pessoa que atue dentro do guarda-chuva da legislação em vigor num determinado momento. Mas é certo também que, com relação aos clubes de tiro, ainda que tenham direito adquirido, é competência inequívoca do Poder Executivo de regulamentar o seu funcionamento.
Outro tema amplamente discutido na audiência pública com o ministro da Justiça foi o indiciamento do deputado Marcel van Hatten, do Novo Gaúcho, por supostamente ter cometido crime contra a honra de um delegado da Polícia Federal no plenário da Câmara. Van Hatten argumentou que o processo representa uma agressão à democracia, uma vez que a Constituição prevê que os parlamentares têm imunidade para expressar opiniões no exercício do mandato.
Está acontecendo contra mim uma perseguição política. A mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato.
De acordo com Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imunidade parlamentar não é absoluta. Segundo o ministro, deputados e senadores podem ser processados por crime contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Estúdio Móvel de Rádio marca fim das celebrações de 25 anos da Rádio Câmara. A repórter Karim Santin acompanhou a inauguração do espaço.
Como parte das comemorações por seus 25 anos, a Rádio Câmara inaugurou um estúdio móvel perto da entrada do Corredor das Comissões, no Espaço Mário Covas. O objetivo é aproximar a produção de notícias dos deputados e chamar a atenção para o canal de comunicação com os cidadãos brasileiros que a rádio proporciona. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, destacou o papel democrático de educação para a cidadania desempenhado pela Rádio Câmara desde sua fundação, em 1999, como um espaço para envolver os cidadãos nas discussões políticas do Congresso. Ela reforçou que o estúdio pode tornar o processo de produção de notícias mais familiar para aqueles que passam pelo local.
Todos que passarem pelos corredores da Câmara vão poder acompanhar de perto a rotina de um estúdio de rádio. Como é que se grava um programa, como é que se faz um programa ao vivo, como é que se grava entrevistas. E sempre com essa missão. Então esse estúdio, ele sintetiza, ele materializa em produtos de qualidade, ele mostra como é que a gente consegue colocar no ar produtos de qualidade.
O estúdio móvel também deve facilitar a produção de conteúdo antecipado para ser transmitido durante o recesso parlamentar de 22 de dezembro a 2 de fevereiro. Nesse período, a programação da rádio segue normalmente, apesar de as atividades no Congresso estarem suspensas. Os deputados serão convidados a gravar suas participações para os programas A Voz do Brasil e Jogo Rápido ao longo da semana. A editora da Voz do Brasil, Luciana Vieira, considera a iniciativa uma forma de ampliar a possibilidade dos parlamentares se dirigirem aos ouvintes. Ela ressaltou o esforço constante para garantir no programa a presença igualitária de todos os 513 eleitos na Câmara, além de suplentes, enquanto representantes legítimos de seus estados e seus eleitores. Para ela, a iniciativa do Estúdio Móvel é um marco que pode inspirar outras ações comemorativas, como na celebração dos 90 anos da Voz do Brasil no ano que vem.
Eu acho que essa iniciativa é a primeira de muitas, porque eu estou com uma expectativa super positiva de que ter o estúdio aqui vai permitir que um número maior de deputados possam usar a estrutura que a Câmara oferece, que a Rádio Câmara oferece. Então, a gente está encerrando os 25 anos da Câmara, mas eu tenho certeza que a procura vai ser tão grande que vai nos mobilizar para que esse estúdio seja permanente.
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT Paulista, manifestou interesse em transformar o estúdio móvel em um estúdio permanente mais próximo do cotidiano da Câmara.
É o momento, talvez, de a gente, através deste piloto, dessa comemoração de 25 anos, tornar algo permanente, né? Algo que realmente as pessoas possam passar aqui e verificar e, quem sabe, a curiosidade acabar dando uma entrevista.
A estrutura ficará montada até sexta-feira, 6 de dezembro, quando as atividades serão encerradas com a transmissão especial do programa Feijoada Completa. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Debate reúne argumentos contrários à redução da jornada de trabalho. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes sobre a discussão da proposta que quer acabar com a jornada 6x1.
A ideia de reduzir a jornada de trabalho no Brasil sem diminuir salários nem afetar a economia conduziu o debate sobre o assunto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. A pedido do presidente do colegiado, deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, convidados com diferentes pontos de vista expuseram seus argumentos. De um lado, a defesa de que o trabalhador teria mais tempo livre para realizar outras atividades e, mais satisfeito, traria ganhos de produtividade para o país. De outro, o aumento de custos para bancar o fim da chamada jornada 6x1. Na avaliação de Mário Negromonte, é possível chegar a um consenso.
Que seja o momento da gente amadurecer isso e buscarmos um entendimento melhor que possa ficar bem para ambas as partes. E eu defendo que a gente precisa ter o trabalhador precisa ter uma saúde mental, precisa ter uma qualidade de vida. Mas sem, obviamente, afetar na geração de emprego e renda.
Atualmente, a Constituição limita a jornada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que viabiliza o trabalho por 6 dias com um dia de descanso. O mesmo texto permite a redução da jornada por meio de acordo coletivo. O que está em debate agora é a proposta da deputada Érica Hilton, de São Paulo, líder do PSOL, de reduzir a duração do trabalho para até 8 horas diárias e 36 semanais, com jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso. O texto precisa do apoio de 171 deputados para começar a tramitar na Câmara. Para Silvia Lorena, da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a redução sugerida levaria a um aumento de custo sem compensações produtivas e sem comprovação de ganho real para a sociedade.
A estimativa de aumento direto de gastos com empregados formais só para a indústria seria de 113 bilhões de reais. Já para o setor público, nessa mesma hipótese, ou seja, de duração do trabalho semanal limitada a 36 horas, a estimativa seria de 70,8 bilhões de reais.
Por sua vez, o advogado Roberto Lopes, da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, apontou a necessidade de observar a diversidade do setor para fazer qualquer reajuste de jornada.
Nós representamos o setor de combustíveis, nós representamos o setor de bares e restaurantes, o setor de turismo, o setor de segurança e vigilância. Existe uma gama de atividades econômicas que esse tipo de redução pode gerar um impacto.
A favor da redução da jornada, Marco Antônio Costa, do Ministério do Trabalho e Emprego, listou maior produtividade de um trabalhador mais descansado, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, saúde mental, aperfeiçoamento educacional e criação de novos postos de trabalho.
A redução da jornada ela não deve ser vista apenas como um ajuste técnico, né? Mas ela tem que ser vista como uma política de valorização do trabalho humano.
Autor de uma proposta de redução já em análise na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defendeu uma jornada 5x2 e um prazo para implantá-la. A PEC apresentada por ele reduz de 44 para 36 horas a jornada em um período de 10 anos.
Eu ainda continuo defendendo a transição, mas vamos supor 8 anos de transição. A cada um ano, uma hora.
é diluído qualquer impacto de custo e dilui qualquer possibilidade do impacto da inflação.
Valei Ertle, da Central Única dos Trabalhadores, acrescentou que a redução da jornada é uma luta histórica das centrais sindicais. A jornada, segundo ele, teria de ser no máximo de 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Deputados pedem mais recursos para pessoas com deficiência e temem cortes no BPC. O repórter Francisco Brandão mostra como foi o encontro dos parlamentares com a ministra dos Direitos Humanos.
Em audiência pública com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé dos Santos, deputados reivindicaram mais recursos para pessoas com deficiência e alertaram para os riscos de cortes com os projetos de contenção de gastos do governo. A deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, teme que as medidas do pacote alterem os critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, excluindo famílias que precisam do dinheiro.
Tem fraudes e tem irregularidades, a gente precisa corrigir e punir quem está fraudando e quem está se beneficiando do sistema que não precisa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o BPC, como bem a senhora falou, ela é a única fonte de renda para as famílias saírem em situação de miséria. Então a gente tem que ter muito cuidado para não restringir o acesso desse BPC. E o que me preocupou muito é que o ministro falou que ele vai vincular deficiência à incapacidade para o trabalho. Isso é no mínimo inconstitucional.
A ministra Macaé dos Santos concordou que as populações menos favorecidas não deveriam pagar a conta do ajuste fiscal.
E a gente entende as demandas do ajuste fiscal, mas é preciso que isso seja feito a partir da taxação das grandes fortunas. E acho que esse é um debate que precisa ser enfrentado nessa casa. É a escolha que nós temos que fazer, porque senão nós vamos cada vez penalizar aqueles que historicamente são penalizados.
O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, defendeu mais recursos por meio das emendas parlamentares.
Infelizmente, ao longo de décadas, o orçamento para as pessoas com deficiência não tem sido prioridade. No orçamento, para esse ano, um dos menores valores de comissão foi da Comissão da Pessoa com Deficiência. Um verdadeiro absurdo. Uma das comissões mais importantes, são estimados que nós temos quase de 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Muito importante a inclusão de crianças, de idosos e, por ironia do destino, no orçamento é que tem o menor orçamento. Isso é inadmissível.
O Wellington Prado também defendeu a aprovação do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para financiar as ações do governo federal, estados e municípios. Macaé dos Santos apoiou a proposta.
Um fundo estruturante, capaz de receber recursos orçamentários, de multas, doações nacionais e internacionais, emendas parlamentares, recursos incentivados e outras fontes que articule e financie a política em nosso país, de modo complementar aos recursos garantidos pelas outras políticas públicas e que consiga oferecer suportes específicos de acordo com as prioridades locais. Como já falei, não é custo, é potência, é investimento para uma sociedade digna por meio de uma vigorosa economia política da inclusão.
Entre as ações do Ministério, Macaé dos Santos destacou a formação de professores da educação básica para promover uma educação inclusiva. Os cursos começaram em outubro deste ano e o Ministério tem a meta de formar mais de 1 milhão de professores até 2026. A ministra lembrou que, segundo os dados mais recentes do IBGE, o índice de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 5 vezes maior do que entre pessoas sem deficiência, 20% contra 4%. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que já foi ministra dos Direitos Humanos, elogiou o foco na educação para incluir as pessoas com deficiência.
O que a ministra apresentou aqui, e tendo sido titular desta pasta, no que diz respeito à formação de educadores e educadoras para a rede educacional, é uma política inovadora. E eu gostaria de sugerir que a senhora, com o Ministério, possam pensar em construir esta formação em todas as unidades da Federação de forma presencial. Talvez, inclusive, com a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, numa integração, assegurando recursos orçamentários adicionais ao Ministério.
A ministra também apresentou aos deputados as metas e os resultados do programa Novo Viver Sem Limite, que promove direitos das pessoas com deficiência. Entre as ações, Macaé dos Santos destacou a aquisição de salas de aula com recursos multifuncionais, ônibus de transporte escolar, centros especializados em reabilitação, oficinas ortopédicas e laboratórios de tecnologia assistiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.